Bom dia a todos, cumprimentando os senhores conselheiros, corregedor Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana, Dr. José Carlos Oliveira Filho, Dr. Rodomarco Nascimento, estendendo os cumprimentos da secretária-geral, Dr. Etélio Carvalho, e a todos os servidores que dão suporte necessário para a efetivação desta reunião. Mais uma vez estou aqui substituindo o Procurador-Geral Machado Neto, que se encontra em Teresina, Piauí, a serviço da instituição, participando de mais uma reunião ordinária do CNPG. Item 1.1. Havendo quórum legal, declaro instalada a 9ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, no dia de hoje, 11 de maio de 2023, às 8h30. Item 2.2. Então, 1.2. Leitura e discussão, votação e assinatura da ata da 8ª reunião ordinária, ocorrida no dia 4 de maio, né? Da 8ª reunião. 27 de abril, que me diga, não, melhor dizendo, 27 de abril do corrente ano. Ata que foi previamente encaminhada a Vossa Excelência. Em discussão? Alguma discussão? Aprovado, não havendo objeção, foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia consta o seguinte. Item 2.1. Apreciação do parecer jurídico técnico datado de 14 de abril do corrente ano, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Nilton Silveira Dias Júnior, sob o pedido de averbação de hora do curso Capacitação em Inteligência para o Ministério Público e Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, promovido conjuntamente pela Escola de Inteligência Militar do Exército, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e Ministério Público de Sergipe, no sentido que sejam computados 90 pontos no banco de horas do promotor de justiça, Dr. Rômulo Lins Alves. Relator e excelentíssimo senhor conselheiro, corregedor Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana, a quem passa a palavra.
Bom dia a todos. Eu vou ler em meta, se os senhores julgarem necessário, eu leio o texto todo. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, pedido de autorização excepcional para a residência. Peraí, não. Doutor Rômulo é esse. Só um minuto. Opa, está aqui, não está aqui. Agora escapou. Peraí, deixa eu ver se eu localizo. Fica à
vontade, doutor.
Quer?
Adiantando.
Quanto eu localizo?
Como sugestão.
Pode adiantar.
Pode ser. Pode ser.
Posso? Então vamos prosseguir. Depois retornaremos ao item 2.1. Item 2.2. Apreciação do parecer jurídico técnico datado de 14 de abril do corrente ano, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Nilton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de horas em relação à disciplina Tópicos de Epistemologia, Juris, Literatura e Arte, cursada na condição de aluno especial em programa de pós-graduação em Direito na Universidade Federal de Sergipe, no sentido de que não seja computada no banco de horas da promotora de justiça doutoral Delene Melhor Barbosa. Relator, conselheiro Ernesto Anísio Azevedo Melo. Eu ratifiquei o parecer do diretor da Escola Superior do Ministério Público, tendo em vista que a matéria já é deveras recorrente e que tal disciplina consta da pós-graduação. E, obviamente, que outro critério será atualizado. Então, de qualquer maneira, você não pode partir para uma aprovação se vai ser apreciada futuramente. Então, seria um caso até de um bisidem. Então, eu coloco em discussão a nossa relatoria.
Aprovado.
Doutor Jorge, já estou lá. Pronto, retorna a palavra, doutor Jorge Murilo, que seja de Santana, para fazer a relatoria do item concernente ao item 2.1.
Bom, trata-se do GED 2027-0173, 00000040-2023-46, um pedido de averbação de horas de curso, cujo requerimento formulado pelo promotor de justiça, Rômulo Lins Alves, colimando a averbação do banco de horas do Ministério Público para fim de aferição do critério de merecimento, conforme a resolução 2.2 de 2018, de carga horária de 45 horas, relativa à participação no evento Capacitação e Inteligência para o Ministério Público e Tribunal, realizado pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe, em parceria com a Escola Judiciária do Estado de Sergipe, EJUS, no período de 28 de fevereiro a 24 de março de 2023. Ab início, empenho consignar que a matéria é regida pela resolução 05-2011, CSMP, que preconiza em seu artigo 1º, inciso 3º, que são critérios objetivos a serem observados pelo Conselho Superior do Ministério Público na indicação de promoção e remoção de membros do Ministério Público de Sergipe pelo critério de merecimento, observando-se a seguinte gradação. Inciso 3. Frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Por sua vez, os artigos 6º, inciso 4º, parágrafo 1º, inciso 2º e 6º-A da resolução supermencionada, com a redação alterada e acrescentada pela resolução 011, estabelecem critérios para averbação de carga horária em vezes. E eu transcrevo aqui os incisos. De outra parte, de outra banda, calha gizar que a Escola Superior do Ministério Público incumbe a aferição de pertinência temática do curso para fim de inclusão no banco de horas. A propósito, dispõe o artigo 3º, parágrafo 3º, com a redação alterada pela resolução 05-2019, que diz o seguinte. Parágrafo 3º. A valoração da participação dos membros em curso ou eventos realizados antes da entrada em vigor da resolução CSMP 011-2001-2017, ou que não tenham sido organizados ou ministrados pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe, ficará a critério do Conselho Superior do Ministério Público, ouvido previamente o diretor da escola, que emitirá parecer técnico analisando a pertinência temática com as atribuições ministeriais da instituição que emitiu a certificação. No caso em exame, verifica-se que o requerimento formulado pelo promotor de justiça foi distribuído à Escola Superior do Ministério Público, que considerou válido, sob os aspectos material e formal, o aproveitamento do curso em testilha para os fins de acúmulo de horas necessárias ao critério de merecimento. De acordo com a SMP, a pertinência temática foi demonstrada na medida em que a capacitação em inteligência para o Ministério Público e Tribunal de Justiça voltou-se explicitamente à categoria ministerial, encontrando-se no âmbito da matéria de seu interesse. No que diz respeito à entidade realizadora, Escola Superior do Ministério Público, em parceria com a Escola Judiciária do Estado de Sergipe, tratam-se de instituições previstas no inciso 1 do artigo 6A da resolução. Cumpre ressaltar que, embora se trate de curso realizado por esta Escola Superior, neste caso específico, as horas não foram automaticamente inseridas no banco de horas dos membros, como ocorre normalmente, em razão de o controle de presença e consequente certificação terem sido realizados pela Escola de Inteligência Militar do Exército, ESIMEX, razão pela qual se faz necessária a averbação de sua carga horária para os efeitos da resolução 5.05.2011. Consigne-se ademais que o certificado apresentado foi submetido ao sistema eletrônico de validação da entidade certificante, tendo sido atestada a sua autenticidade. O evento ocorreu no período de 28 de fevereiro a 4 de março de 2023, com carga horária de 45 horas. Após a conclusão da Escola Superior, o requerimento foi encaminhado a esta relatoria para deliberação acerca da classificação do certificado apresentado como cursos oficiais de aperfeiçoamento e sua consequente averbação do banco de horas. É o relatório, colando conselho. Confusando o requerimento em tela, momento certificado a ele acostado, denota-se que o evento foi promovido pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe, em parceria com a Escola Superior do Judiciário, de maneira a permitir a classificação como curso oficial de aperfeiçoamento. Neste diapasão, uma vez verificada e confirmada a validade formal e material do curso de capacitação e inteligência para o Ministério Público e Tribunal de Justiça, promovido pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe e Escola Judiciária do Estado de Sergipe, EJUSE, com carga horária de 45 horas, voto para que o certificado apresentado pelo requerente seja classificado como curso oficial de aperfeiçoamento, devendo ser averbado no banco de horas do Ministério Público, computando-se em favor do requerente 90 pontos para fim de promoção e remoção do merecimento. É como voto, submeto à apreciação dos ilustres integrantes do Conselho Superior do Ministério Público.
Ok, doutor Jorge. Em discussão, não havendo objeção, aprovada por unanimidade. Prosseguindo, constituinte 2.3, apreciação do parecer técnico jurídico datado de 29 de março de 2023, da lavra do diretor-geral da ESMEP, Escola Superior do Ministério Público, Dr. Nilton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de horas em relação à disciplina Direitos Humanos e Vulneráveis em Perspectivas, cursada na condição de aluno especial em programa de pós-graduação em direito da Universidade Federal de Sergipe, no sentido de que não seja computada no banco de horas do promotor de justiça, doutor Francisco Ferreira de Lima Júnior. Relator excelentíssimo, senhor conselheiro doutor Rodomar Nascimento, a quem passo a palavra para a relatoria.
Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor procurador-geral em exercício e presidente deste conselho, doutor Ernesto Anísio Azevedo Melo, aceito os meus cumprimentos. Excelentíssimo senhor doutor Jorge Murilo Seixas de Santana, eminente corregedor-geral do nosso Ministério Público, eleito colega e conselheiro doutor José Carlos de Oliveira, minha saudação matinal, eminente promotor de justiça doutor Etélio de Carvalho Prado Júnior, secretário deste conselho e secretário-geral do nosso Ministério Público, aceito os meus efusivos cumprimentos. Meus agradecimentos às servidoras e servidoras que oportunizam a realização desta reunião. Senhores, na linha do voto aqui já proferido anteriormente pelo eminente conselheiro Dr. Ernesto Anísio Azevedo Melo, o exame e o nosso voto também é pela impossibilidade do deferimento do pedido também formulado pelo promotor Francisco Ferreira de Lima Júnior. Tem um voto também adensado, não tanto quanto o voto anteriormente proferido por Dr. Ernesto, mas buscarei fazer uma síntese do meu voto. Senhores, trata-se de requerimento formulado pelo promotor de justiça Dr. Francisco Ferreira de Lima Júnior, buscando a averbação para fim de aferição de critério de merecimento, conforme resolução número 2/2018, deste Conselho Superior do Ministério Público, no banco de horas do nosso Ministério Público, no tocante à participação na disciplina Direitos Humanos e Vulneráveis em Perspectivas, cursada como aluno especial no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Sergipe, no ano de 2022, com carga horária de 60 horas. De partida, eminentes conselheiros, reproduzo a legislação que rege a matéria, da qual eu peço a dispensa da leitura, porquanto é do amplo conhecimento de Vossas Excelências. Continuo. Submetido à apreciação pela Escola Superior do Ministério Público, após análise dos aspectos materiais e formais, manifestou-se pela impossibilidade de averbação. Foi salientado na oportunidade que, conquanto se reconheça a importância da temática da sobredita disciplina e o conhecimento agregado, é de se considerar que o estudo em exame tem a finalidade precípua de adiantamento de curso de mestrado, quando do futuro ingresso e conclusão da instrução como aluno regular, de modo que o esforço intelectual do requerente será valorado para fins de averbação de horas ao ensejo do encerramento do mestrado, com aquisição do respectivo título e não conclusão de uma matéria, sob pena, doutor Etélio, de, como dito por doutor Ernesto, do bise idem. Na espécie, destaco a conclusão do parecer jurídico emitido pela Escola Superior do Ministério Público, da qual eu abro aspas. Pelas razões expostas, manifestamos-nos no sentido de que não seja considerada, para fins de acúmulo de horas necessárias ao critério de merecimento, pela participação em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento, a disciplina Direitos Humanos de Vulneráveis em Perspectiva, cursada na condição de aluno especial em programa de pós-graduação, submetendo o presente entendimento à superior apreciação deste egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Assim, diante da impossibilidade de aproveitamento de disciplina isolada para fins da resolução número 5/2011, voto pelo indeferimento do cômputo da disciplina Direitos Humanos e Vulneráveis em Perspectivas para fins de acúmulo de horas necessária ao critério de merecimento pela participação de cursos oficiais ou de aperfeiçoamento. É como nós encaminhamos o nosso voto, doutor Ernesto, e demais colegas conselheiros.
Que não seja computado.
Que não seja computado, pois, seja indeferido. Tal qual na forma, na mesma linha do voto de Vossa Excelência.
Perfeitamente, doutor Rodomax, com toda a sapiência de Vossa Excelência, mas a matéria é idêntica. Tendo em vista que ambos pedidos constituem matéria isolada, integrante da grade curricular de curso de mestrado na Universidade Federal de Sergipe. Não sendo factível, como disse o doutor Nilton, valorar a título de curso especial de aperfeiçoamento. Obviamente que, no presente momento, obviamente que tal matéria será apreciada no momento oportuno. Senão, nós cairíamos na vala comum do bisídem, obviamente. Então, em discussão, não havendo nenhuma reprovação, aprovado por unanimidade. Perfeitamente. Comungamos do mesmo pensamento, do mesmo posicionamento. Não, eu que tenho a agradecer, doutor Ronomar, que eu estou na esteira de Vossa Excelência. Continuando no nosso prosseguimento da pauta, consta do item 2.4. Apreciação com a finalidade de homologação da indicação da promotora de justiça, doutora Ana Paula Machado Costa Menezes, para exercer as funções do cargo de procurador de justiça perante a 13ª Procuradoria de Justiça, em substituição, excelentíssimo senhor procurador de justiça, doutor Jorge Murilo Seixas de Santana, no período de 1º de outubro a 31 de dezembro do corrente ano. Em análise, não havendo objeção, o Conselho Superior do Ministério Público homologou a referida indicação. Que tal matéria seja encaminhada ao secretário-geral para as providências pertinentes. Consta do item 2.5, a comunicação referente aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos relacionados neste item nos termos do artigo 46, parágrafo único da resolução número 8/2015 do Conselho de Procurador de Justiça. É só para ciência, não precisa de votação. Cientes todos. Item 2.6. 2.6. Comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos constantes deste item. Doutor Jorge.
Novos cumprimentos. Doutor.
Passa a palavra a Vossa Excelência.
Eu. A corredoria fez o levantamento, o doutor Max fez também. O doutor Ernesto também fez, né? Sobre procedimentos com mais de 5 anos, né? Conforme determina a recomendação 02/2023 deste Conselho, encontramos 14 procedimentos com mais de 5 anos com renovação. Renovação de prorrogação de prazo. Ocorre que a corredoria teve cuidado de abrir, como o doutor Rodomar também fez, o doutor Ernesto, fizeram. Cada um desses procedimentos, são os procedimentos 41601-0051, 41601-0050. Não, veja, eu estou apenas listando, porque os que tem problema são. Aí eu peço para o senhor anotar. Só para registrar. 41601-0051, 41601-0050, 517-01-0110, 516-01-0158, 1418-01-0098, 2918-01-0030, 5918-01-0092, 5917-01-0056, 7216-01-0087, 7216-01-0102, 7216-01-0030, 7216-01-0091, 8018-01-0031 e 81-18-01-0067, todos com mais de 5 anos. Tivemos o cuidado de abrir cada proege desse e encontramos fundamentações vagas nos seguintes procedimentos, oriundos da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Nossa Senhora da Glória. São os seguintes: 72-16-01-0087. Bom, esse procedimento trata-se de uma portaria de conversão do procedimento administrativo preparatório em inquérito civil, instaurado em 19 de maio de 2017, tendo por objeto situação de pocilgas no município de Monte Alegre, funcionando inadequadamente na zona urbana. Veja, houve um despacho em 22 de setembro de 2022 em que solicitou a realização de diligências nos endereços indicados, que eu creio que são os endereços onde ficam situados ou ficavam situados essas pocilgas, e depois o procedimento ficou inerte, e quando venceu agora, o promotor determinou a reiteração, ou seja, de setembro de 2022 até o dia 27 de abril de 2023. Então, esse procedimento eu acho que é um caso de aplicação da recomendação, que muito embora haja a independência funcional, mas nesse caso não me pareceu plausível. Então, eu submeto aos senhores membros a possibilidade de se fazer um ofício para o promotor, no sentido de assinar o prazo para concluir no prazo de 90 dias, conforme disciplina a recomendação. Outro procedimento, que é o 72-16-01-0102, também da segunda promotoria da Comarca Nossa Senhora da Glória, trata-se de um procedimento preparatório de inquérito, conversão do procedimento preparatório de inquérito civil em inquérito civil, tendo por objeto pagamento de diárias a servidores e nota de empenho pela Prefeitura de Monte Alegre. Alguma denúncia que chegou. Esse procedimento foi instaurado no dia 14 de junho de 2017. Teve um despacho de movimentação no dia 8 de agosto de 2022, alegando-se que não houve tempo de fazer todas as diligências necessárias para a formação do convencimento do membro do Ministério Público, e nós determinando a notificação dos investigados para querendo manifestar acerca da análise técnica, oportunidade em que poderão esclarecer as pendências e incongruências detectadas. Então, de 8 de agosto até o dia 27 de abril de 2023, ele não teve movimentação, e o promotor reiterou a renovação do inquérito. Me parece também inconsistente, adotando-se a mesma providência. Submeto ao conselho. 90 dias, né, para conclusão. O terceiro procedimento trata-se de uma portaria de... É o procedimento 72-16-01-0091. Também da promotoria, segunda promotoria de Nossa Senhora da Glória. E esse procedimento é um procedimento de conversão de procedimento preparatório de inquérito civil em inquérito civil, datado de 13 de junho de 2017, em que trata de suposta improbidade administrativa. Prática de suposta improbidade administrativa. No dia 7 de abril de 2022, ou seja, há um ano, houve um ofício dirigido pelo promotor, dirigido ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado, solicitando informações. Bom, não sei se essas informações vieram, mas o fato é que ele ficou dormitando e só veio a sofrer movimentação de prorrogação com reiteração, veja, um ofício de reiteração. dificilmente essa diligência vai ser cumprida a tempo. De reiteração do ofício ao Tribunal de Contas, datado de 28 de abril de 2023. Me parece inconsistente a providência adotada pelo promotor. E, por último, o procedimento número 72.16.01.0030, também da mesma segunda promotoria de Glória, que trata-se de um...
Doutor,
72.16.01.0030, que trata-se de um procedimento de conversão, de procedimento preparatório de inquérito civil em inquérito civil, datado de 9 de junho de 2017, tendo por objeto apurar denúncia formulada contra uma associação de desenvolvimento sustentável de Monte Alegre sobre financiamento do loteamento denominado empreendimento Antônio Ferreira de Araújo, situado no município de Monte Alegre. Esse procedimento teve movimentação em 31 de março de 2022, com a seguinte diligência, dirigida à doutora procuradora-chefe do Ministério Público da União Federal. Haja vista que houve uma suscitação de conflito de atribuição. E foi reconhecida a atribuição para o Ministério Público de Sergipe. E ele vem solicitar à senhora procuradora-chefe do MPF em Sergipe a remessa dos autos físicos. Isso ficou parado em 31 de março de 2022. E agora, no dia 28 de abril de 2023, o promotor reitera o ofício. Então, me parece pouco plausível. Na mesma linha. Então, solicito que submeto a esse egrégio conselho se aplique a norma do...
Recomendação.
Previsto, a norma não, o previsto na recomendação número 1, número 2, 2023 do Conselho Superior do Ministério Público, que determina que em 90 dias seja concluído o procedimento. Sejam concluídos os procedimentos.
Em discussão.
Pela ordem.
Por favor. Não. Doutor Rodomar.
Faça questão. Antiguidade é
tudo. Não.
Decano é decano.
Doutor Zé Carlos.
Não.
O senhor tem a primazia?
Não é isso. Não é pela primazia, nada disso. É que eu me permito.
Pelo decanato.
Eu fico muito preocupado quando eu tenho que discordar do doutor Murilo, que é o meu querido biógrafo.
Com certeza.
E quando eu discordo do doutor Murilo, eu fico preocupado. Eu não durmo. Eu vou. Agora, não fico um drama de consciência. Não. Pelo seguinte, veja só. Você passa 5 anos com um procedimento. A norma que existe pode ser alterada por nós. Em vez de 90 dias, 30 dias. E é muito para quem esperou 5 anos sem uma providência. Então, eu sugiro, eu discordo, data veníssima dos 90 dias de elastecer esse prazo para mais 90 dias, depois de 5 anos, eu acho que não é razoável.
Tem uma recomendação, doutor Zé Carlos.
A gente não pode alterar, não, essa recomendação.
Doutor Zé Carlos, a palavra. Doutor Zé Carlos, o seu posicionamento é nesse sentido?
É.
Pronto, então eu passo a palavra ao doutor Rodomar. Muito obrigado, doutor Zé Carlos.
O colega, o eminente conselheiro, doutor Zé Carlos. Todavia, eu fui coordenador-geral do Ministério Público durante quase que 6 anos. E a depender da perícia técnica, ela não pode ser realizada no curto espaço de tempo. É preciso que aqui seja dado um prazo exequível. Porque não adianta a gente... assinalar um prazo e possibilidade de ser cumprido.
É isso que é o conselho
de né? E aí a gente perde a credibilidade perante os promotores de justiça, porque eles chega aqui a perícia e não tem condições. Porque o acúmulo de perícia, doutor Jorge, como Vossa Excelência bem sabe, e os demais colegas, são muitas.
Principalmente.
Então é preciso que a gente articule um prazo razoável e que seja exequível.
Porque,
a minha preocupação só é essa.
Eu estive conversando sobre esse assunto com o doutor Carlos Augusto, coordenador-geral, que é a quem compete agendar as perícias, né, demandadas pelos promotores de justiça, E ele me disse que o setor de perícia está trabalhando no limite. Então, o problema, doutor Zé Carlos, é a gente dar um prazo, fixar um prazo exíguo. O promotor não vai cumprir, porque a perícia às vezes é essencial. E o conselho vai ficar desmoralizado. Esse é o problema.
Perde a credibilidade. No meu entendimento, os senhores me desculpem. E no tocante, agora,
eu acho o seguinte,
e parabenizo a iniciativa de Vossa Excelência Corregedor no tocante a tomada das posições aqui.
Não, e que os demais conselheiros estão somando, né, no sentido de pesquisar isso. Agora, eu sugeriria, viu, doutor, voltando a essa questão, doutor Antélio, doutor Ernesto e demais conselheiros, que o promotor, ele redirecione a diligência. Porque ele tá dando uma diligência que vai se atualizar, repetindo. Oficial do Tribunal de Contas, não é, meu cara? O Tribunal de Contas tem bilhões de processos.
E aí vai cair na vala comum.
E aí vamos renovar e o processo vai se atualizar sem solução. Então ele tem que redirecionar que tipo de diligência para dar uma solução efetiva ao processo. Uma conclusão. Essa é a ideia.
O doutor Jorge Murilo, aproveitando aqui o debate, até me causa surpresa, porque o número de procedimentos na mesma promotoria com prazo totalmente abastecido. Foi instalado em 2016. Eu não sei se a promotoria está sofrendo com algum desfalque, né? Suporte, não sei, mas é preciso que se tome.
Eu estou
fazendo uma análise, né? Porque realmente o número de procedimentos da mesma promotoria causa surpresa. Simplesmente isso.
A corredoria, eu informo o doutor Marcos, que a corredoria está atenta para esse detalhe.
Doutor Jorge, houve mudança de servidor, certo? Ele postulou a modificação do servidor.
Houve uma movimentação do servidor, né? Mas a equipe está completa.
Está completa.
Eu tenho me debruçado sobre essas questões. E a corredoria vem até como medida preparatória, e a orientação lá é agora que essa medida seja mensal, que a gente está abrindo todas as telas do PROEG e do MPJUD, né, do Judicial e do Extrajudicial, de todas as promotorias do Estado. A gente está fazendo isso regularmente. E tomamos essa providência como medida preparatória à Correção Nacional. Muito embora o foco fosse resolutividade, né, não fosse uma correção nacional de caráter disciplinar, com foco na questão disciplinar, mas a corredoria adotou essas providências. E isso, eu acho que essa fiscalização permanente, ela tem um link com a resolutividade, porque o que é que a gente está buscando aqui? Resolutividade. O procedimento não pode ser eternizado, né? O promotor perdeu o foco. O promotor que está com 7, 8 anos com o procedimento, isso com base no manual de correção da Corredoria Nacional.
A conclusão.
Procedimento simples, 5 anos, não tem porquê. Não tem porquê.
O mais provável é que os vizinhos vão se mudar. É mais prático do que extinguir a poção.
Colega, eu acredito piamente que, obviamente, que tem que se respeitar também a própria autonomia administrativa de cada promotoria. Óbvio, isso é sagrado. Agora, a palavra de ordem, nós vimos agora recentemente na correção do Conselho Nacional, é resolutividade.
E a gente tem que dar cumprimento. Então,
e tem que dar cumprimento. Nós somos o quê? Funcionário público. Nós estamos aqui para servir. Obviamente que tem alguns casos, que tem alguns fatores, essas peculiaridades.
É por isso que eu estou preocupando.
Daí o seguinte,
de pessoal.
Daí que a nossa recomendação do Conselho Nacional, do daqui, respeitando a independência funcional de cada colega promotor, nós demos um prazo de 90 dias para que seja resolvido.
Agora,
a solução.
Inócuas, o Conselho não vai aceitar. Né? Diligências que são meramente protelatórias, que você não deve.
Então vamos ser escravo da lei, da norma escrita para não ser dos homens, e vamos prosseguir dentro dessa recomendação. Então eu passo, eu está a matéria já de logo encaminhada ao secretário-geral.
Os meus cumprimentos ao corregedor-geral do Ministério Público.
Respeitando, pela respeitando o funcionamento do doutor, do colega José Carlos, está entendendo, veja bem, tudo. Mas aqui, doutor José Carlos, tem, alguns casos têm indissocrasias próprias, tem casos de tudo. A própria perícia mesmo, ela demanda
tantas coisas
período, tudo.
Não tem em 5 anos tempo.
Doutor José Carlos, vamos ouvir o secretário-geral.
Senhor presidente, tem mais conselheiros, eu tenho uma observação a fazer sobre essa recomendação, esses 90 dias, que o PROEG, ele prorroga automaticamente com 1 ano. Então, eu perguntaria ao senhor presidente se quer colocar em pauta uma expedição de ofício à TI para que retifique o sistema, né?
Era ideal, né? A recomendação.
A recomendação.
A recomendação é nova.
90 dias.
É de 9 de março do
Conselho
de
Observar, né?
A resolução permite, meu prefeito.
Não, a resolução é 1 ano. Fala um ano. Aí os senhores fizeram uma recomendação. Só que o sistema, quando prorroga automaticamente, ele prorroga para 1 ano. Ele não avisa quando terminar os 90 dias. Tem que ter uma modificação do sistema, entendeu?
Tem que
alterar, né? Pode ser alterado, né? Veja bem, dentro dessa missiva da própria recomendação.
A gente aguardar a aprovação do projeto de resolução.
Sim, sim. Mas enquanto isso, esses aqui, no sistema vai ser prorrogado
por
90 dias, os senhores autorizaram, mas no sistema vai estar 1 ano.
Entendi. Choque.
Não, tem que alterar.
É, só nesse.
Então, para esses casos aí, eu autorizaria o sistema a prorrogar por 90 dias.
É, são casos especialistas.
Mas a resolução.
São casos especialistas.
Não saiu. Então tem a resolução.
A gente não pode também, já está normatizado.
O que eu estou avisando aos senhores é que eu vou expedir ofício ao promotor. Só que no sistema vai constar lá uma prorrogação de 1 ano e não 90 dias.
Mas na medida em que ele recebe um ofício específico para determinado procedimento, ele vai ficar distrito aquele ofício. O conselho tem que cumprir, né? Então, do conselho.
E no ofício, obviamente.
Mas eu acho que para alteração do sistema seria interessante a gente aguardar a resolução.
Agora, no ofício, faz
opinião.
A própria recomendação.
A resolução.
Então, pronto.
No ofício faz. Eu já fiz um modelo de ofício.
Feita a decisão, está entendendo, veja bem, respeitando a resolução que já existe de 1 ano, então não pode ir de conta, que ainda está em vigor, obviamente, mas também que seja encaminhada dentro do ofício endereçado a cada promotoria, nesses casos, a recomendação, o constante da recomendação 2/2023.
Agora, doutor Ernesto, complementando isso, a gente tem que pensar na providência seguinte. Suído 90 dias, o promotor não concluiu o inquérito, então aí tem que comunicar a corregedoria, porque aí...
Obviamente, aí é claro, de, logicamente, já está, logicamente, já está encaminhando, já vem
tudo. Acho que aí...
Isso aí faz pronto.
Seria uma providência automática.
Automática.
Né? Já 90 vai, dias, encaminha, ele não comunicou já, a conclusão.
Encaminha a quem de direito.
Não comunicou ao conselho a conclusão, sim, claro.
E outra coisa, e aproveitando a oportunidade, eu faço um pleito aos colegas promotores, que dentro mesmo, respeitando mais uma vez a independência profissional e a autonomia própria, mas as dificuldades que aparecer, a corregedoria está botas abertas para orientação, porque nós não somos ilhas distantes. O Ministério Público é um arquipélago, então todo mundo trabalha no mesmo pensamento. E todo mundo conhece o Dr. Jorge, está entendendo? Esse espírito.
Agora, excepcionalmente, esse procedimento 2016-2017 é possível ainda. Nós estamos em 2023. Talvez, eu volto a repetir, não existam nem mais as possíveis lá.
Então vamos prosseguir, tá certo, doutor Etel? Então, continuando na pauta, consta no item 2.7, apreciação, discussão e julgamento das promoções e arquivamento das notícias de fato, dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis a seguir discriminados. No gabinete 1, os itens 1 a 5, na relatoria do Dr. José Carlos Oliveira, foi pela homologação. Em discussão, aprovado por unanimidade. O item 6 posicionou-se pela homologação com recomendação. Em discussão, aprovado por unanimidade. Do item 7 a 10, conversão em diligência. Em discussão, não havendo objeção, aprovado por unanimidade. E o item 11, pela não homologação. Em discussão, aprovado por unanimidade. Gabinete 2, da relatoria do Dr. Rodomar Nascimento. Consta os itens 12 a 17, pela homologação. Em discussão, não havendo objeção, aprovado por unanimidade. E os itens 18 a 21, Vossa Excelência, Dr. Rodomax, foi pela conversão em diligência. Em discussão, aprovado por unanimidade. O gabinete 3 da relatoria, deixe que vos fala, os itens 22 a 34, posicionou-se pela homologação. Em discussão, aprovado por unanimidade. O item 35, posicionou-se pela homologação com remessa a outro ramo. Em discussão, aprovado por unanimidade. O item 36, conversão em diligência. Em discussão, aprovado por unanimidade. E o item 37, pela não homologação. Em discussão, aprovado por unanimidade. O gabinete da Corregedoria Geral, da lavra do Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana, os itens 38 a 50, pela homologação. Em discussão, aprovado por unanimidade. Os itens 51 a 52, posicionou-se pela homologação com recomendação. Em discussão, aprovado por unanimidade. E o item 53, pela não homologação. Em discussão, aprovado por unanimidade. Consta no item 3, comunicação de decisões monocráticas sem homologação com base no assento 16. Como todos nós sabemos, a questão, o assento 16 trata das matérias, das questões criminais que não precisa de homologação pelo Conselho Superior. Apenas só para ciência. Pois não, doutor Rondo Max.
Se Vossa Excelência, mais uma vez, como Vossa Excelência.
O senhor fica cavalheiro.
Mais uma vez, Vossa Excelência, esclarecendo que esses votos foram anteriormente.
Ah, obviamente, já foi disponibilizado no sistema, obviamente, tudo. Isso aí já é uma praxe muita, natural, já consta. É transparência total, Daniel. Perfeitamente, doutor Rondo Max. Bom, foi bom, mas cada vez mais é bom que seja, não seja esquecido e ser dito por isso. Perfeitamente, doutor Rondo Marcos. No item 4, né, doutor Eterno?
Sim.
Comunicação de homologações monocráticas de arquivamentos com base nos assentos 2, 4, 5, cidadão 5A do Conselho Federal do Ministério Público e assento 13. Nada consta sobre isso. E prosseguindo na nossa pauta, no que ocorrer, Doutor Etélio recebeu uma matéria também que eu passo a palavra, doutor, para trazer a nossa reunião. Pois não, doutor Etélio, com a palavra.
Senhor presidente, senhor corregedor, demais conselheiros, em novos cumprimentos. Eu quero informar o Conselho Superior que ontem às 10h53, 22h23, melhor dizendo, chegou um gere da secretária do concurso, secretária da Comissão de Concurso, doutora Maura Silva de Aquino, informando de um recurso de um candidato chamado Wesley Abrantes Leandro. E com essa informação constou também que dia 22 de maio se inicia o período de realização das provas orais até a data de 5 de junho, sugerindo que quando da distribuição desse recurso houvesse um prazo de 5 dias para não prejudicar o andamento do certame.
5 dias para apreciação?
Para apreciação do recurso. E aí, se o senhor presidente autorizar, eu já coloquei aqui os nomes dos conselheiros. Né?
Tem que fazer o sorteio.
E aí eu promoverei o sorteio.
Doutor Rodamandi.
Farei a distribuição.
Tá. Todos.
Posso fazer o sorteio?
Doutor, é que eu sou... uma dúvida. Essa matéria de respeito àquelas outras Aquela mesma.
Não, diz respeito a indeferimento de inscrição.
Inscrição. Então eu tá circunstância. Então tem que ser procedido o respectivo sorteio.
E segundo a resolução, o prazo é de 5 dias, né, para apreciação. Foi o que a doutora Mora colocou.
Tem que marcar um extraordinário para a próxima semana?
Sim. Provavelmente sim. Eu vou baixar para o doutor Machado. Vou falar com o recurso é apreciado, né? Eu notifico o resultado do recurso para o. Ah, mas tem que ser apreciado do conselho, tem que ter uma sessão.
Tem que ser extraordinária.
Né? Até que dia?
Então, ela colocou que dia 22 de maio se inicia o período de realização das provas orais. Tem que ser.
22 de maio. Hoje. Segunda-feira, dia 15.
É.
Hoje são 11.
Hoje
são 11.
Já podia deixar a sessão designada.
Já poderia. Olha aí, doutor.
Não, o senhor que diz.
Não, mas.
Próxima quinta-feira?
Quinta-feira.
Hoje é dia 11, dia 18, né?
Dia 18. Tem que ser antes.
11.
Da
18.
É, dia 18.
É, na quinta.
Porque tem 5 dias para apreciar.
É, tem que apreciar.
Dia 18 teria essa.
E já trazendo a matéria, quem for sorteado.
Hoje já fica com a data, né?
Já para isso.
É. Ok.
Ok.
O horário da sessão. O mesmo horário.
Mesmo horário, 8h30. Antes da sessão do colégio.
A doutora Cristina Mendonça, que ela confere no meu lugar.
Também.
Caso venha a sessão.
É. O senhor
não vai poder participar.
Eu estou viajando.
Não, o senhor vai entrar de férias segunda-feira.
Segunda eu saio de férias, mas.
Sim, e outra coisa.
De
não, e outra coisa. E doutora Cristina tem que participar também da reunião extraordinária. Né? É, obviamente.
Ela é corredora. Assim.
Pronto, pode proceder o sorteio.
Eu vou pedir a Verônica para.
Verônica.
Puxar o papelzinho.
Então,
vou abrir aqui, ó. Doutor Ernesto, gabinete 3.
Ok.
Tá aqui os demais. Doutor José Carlos, doutor Rodon Marques, doutor Jorge Murilo. Sorteado doutor Ernesto.
Sua mão é pesada. Ok. Então, designado o sorteio, coube a relatoria a este que vos fala, tá entendendo? E obviamente que trarei. Designado trarei antes disso, encaminharei a Vossa Excelência antes e quinta-feira próxima, que vai ser a sessão extraordinária.
18 de maio.
18 de maio, às 8h30, para apreciação da matéria trazida neste momento.
A exame.
Eu pergunto, mais alguma coisa?
Não.
Nada?
Secretaria.
Então, agradecer, doutor Zé Carlos, agradecer a presença de todos, veja bem, desejando um feliz final de semana para todos nós, inclusive para o Dia das Mães, e aproveito a oportunidade para citar as beldades aqui presentes nas pessoas das colegas Verônica, Diniz e Aline, tá entendendo? As mães, tá entendendo? Veja bem. E dizer que é feliz, entendeu? A mãe, eu infelizmente, minha mãe já partiu do campo terrestre, tá entendendo? E dizer o seguinte, que mãe é mãe, tá entendendo? Jesus não pode ir para todo lugar. E daí que apareceu a mãe, tá entendendo? Veja bem. Tudo. Então, meus parabéns à senhora.
Doutor Ernesto, parabéns, Vossa Excelência, mais uma vez me permitir. Eu quero também me associar às palavras de Vossa Excelência e parabenizar todas as mães aqui representadas.
Verônica
e nossa doutora Aline.
Aline.
Né? Estendido às demais servidoras e mães.
Todo, obviamente.
E por último, também eu quero desejar ao nosso corregedor.
Estava deixando por último,
que aproveite o período de férias. Né? Eu sei que ele vai, pelo conhecimento que ele vai para a Europa, que aproveite esses dias. Né? Vai deixar saudades aqui nesse curto período de tempo, mas que aproveitem. Muito obrigado.
Tem um ditadozinho popular. Tem um ditadozinho popular que diz que o trabalho enobrece o homem, mas as férias torna ele mais forte, mais leve, tá entendendo? Com aliviado. Então, doutor Jorge Murilo. Doutor Jorge Murilo. Boas férias, obrigado, bom descanso, tá entendendo? E estamos aguardando o retorno de Vossa Excelência. Tá bom?
4 de janeiro, 4 de junho, aí é a minha férias, dia 5 de junho, estou aqui.
Ok. Felicidade. Obrigado. Felicidade, obrigado. Paz obrigado. E bem para todos nós. Muito obrigado.